Muitos fornecedores, professor, contam com a leniência da administração em não aplicar nenhuma penalidade quando da participação irresponsável nas licitações. Isso causa um prejuízo para o órgão público que quer licitar e precisa daquele serviço ou do produto. E causa um prejuízo também para os demais licitantes que são licitantes sérios, como, por exemplo, os assinantes com licitação. São licitantes sérios, trabalham com estratégia dentro da sua realidade. Na sua opinião, o que tem acontecido na administração com relação a essa leniência e se a nova lei vai fazer com que realmente haja uma depuração no mercado entre um fornecedor que é responsável e aquele que não cuida devidamente da sua responsabilidade quando participar de uma licitação?
Olha, se me permita só fazer um gancho dentro do que foi colocado, eu acho que tem um ponto que é interessante, né? Se a gente fala em leniência por parte do administrador, às vezes deixar de aplicar alguma penalidade, enfim, eu costumo dizer que parte realmente é por culpa aí, né? Enfim, por negligência da parte da administração e parte porque o administrador também não sabe. Essa que é a grande verdade. Quando a gente fala em judicializar, fala em levar ao judiciário questões de penalidade, excessos de penalidade, enfim, discutir isso de um cliente meu, vai para a justiça. Veja, o juiz de direito, alguém que prestou um concurso, que passou num concurso, que tem um nível mínimo técnico ali necessário para aplicação de uma pena, às vezes tem dificuldade em aplicar, isso é a grande verdade. Você imagina quem está na administração, é o primo do vereador que foi indicado para estar lá e de repente ele nunca viu uma licitação e está aplicando pena, né, numa empresa que ele pode acabar com o teu CNPJ. Né? E essa é a preocupação hoje com a nova lei, porque eu trabalho, eu dou consultoria lá, presto assessoria para algumas empresas na minha região, e assim, é muito claro, a preocupação deles é porque agora a legislação ela vem mais dura na parte de penalidades, né? Vem muito mais dura, e que ao mesmo tempo você, enquanto empresário, você fica na mão, literalmente, você fica à mercê de servidores públicos, né? Que alguns muito treinados, capacitados, mas outros não têm a qualificação necessária. Portanto, eu costumo dizer, isso aqui é uma via de duas mãos, porque se na justiça, no próprio Poder Judiciário, nós encontramos dificuldade de, enfim, de juízes que mergulham na matéria, que dominam o conhecimento técnico, e saber da consequência que numa dessa eu posso acabar, literalmente, não só com o seu CNPJ, mas acabar com uma rede de pessoas que ali trabalham, enfim, porque eu impedi de licitar, se a tua empresa, de repente, ela vive dessa parte de venda pública, o que ela vai fazer, né? Então, eu acho que essa preocupação, quem está dos dois lados da ponta, né? Eu falo assim, às vezes, o pedido de reequilíbrio não deu certo. Não é que o pedido não deu certo, é porque o teu pedido foi mal feito, né? O teu pedido enquanto empresário foi mal feito. É a mesma coisa na penalidade. Não é que a pena foi dura ou foi branda ou deixou de aplicar. É porque, às vezes, em muitos casos, as pessoas que lá estão, e não por maldade, eu não vejo, em muitos casos, dolo, eu vejo por inexperiência mesmo, não sabem como aplicar a pena. Né? E aí fica uma coisa tanto quanto vaga. Você pega uma legislação que aperta, uma legislação mais dura, né? E, ao mesmo tempo, você pega pessoas que precisam estar prontas e ter muita consciência na hora de aplicar a pena, e saber que, ao mesmo tempo, é preciso essa dosimetria. Eu fico pensando o seguinte, imagina, às vezes a pessoa não tem conhecimento jurídico, não domina a área, não domina a legislação, é encaixado numa comissão de licitação e ela vai aplicar a penalidade na tua empresa. Você tem mais de 100 funcionários, tem uma estrutura, você vive de venda para o governo, e de repente você toma uma sanção que você fica aí 2, 3 anos sem poder comprar mais nada, vender mais nada. Então, assim, é delicado. A gente precisa olhar com muita calma, né, com muita atenção, e aí os licitantes, que eu costumo dizer, cumprir a lei. Né? Cumprir a lei porque a legislação ela cerca, ela aperta na punição, mas ao mesmo tempo ela também traz limites para a administração pública, ainda que tenha o poder de império, ela traz limites para que possa aí a administração pública também, opa, aqui eu não posso avançar mais, porque também você também tem o direito, e em muitos casos, e aí eu acho que isso é compartilhado, o grande problema talvez de quem esteja na administração pública é achar que sempre o licitante está ganhando uma fortuna. E quando não é? Né? Às vezes ele vê o volume de uma obra e fala, olha, essa obra custou 15 milhões. Ele fala, nossa, parece que ele pegou 15 milhões e colocou no banco lá e esse dinheiro. E não, ele tem que pagar uma série de custos, a margem de lucro hoje é muito pequena, quem disputa sabe. Então, nesse sentido, e aí fica sempre com a pessoalidade. Né? Às vezes uma petição que você vai lá e afronta aquele membro da comissão, ele já fica irritado, aí começa a levar para o lado pessoal. Então tudo isso, essa subjetividade ainda que a lei permite, Outro dia eu falava sobre isso, alguém me perguntou, ah, mas você acha que vai robotizar isso um dia? Eu acho que não dá. Né? Não dá para você fechar a lei e robotizar. Mas a pessoalidade ela é muito ruim. Você pode ver, o contrato quando começa a ter rusga entre o teu responsável ali técnico e o fiscal do contrato, ele não vai acabar. Ele não vai acabar. Ele vai acabar na justiça, vai acabar com punição, mas ele não acaba. Por quê? Vai ficar o tempo inteiro conflitando os interesses ali. E isso, infelizmente, é muito comum para a gente. Né?
Exatamente. E eu quero aproveitar, eu estou aqui aproveitando uma palavrinha daquilo que vocês realmente estão ministrando de dicas, aproveitar uma palavrinha e eu acredito que isso pode ser uma dica de mestre final para a gente encerrar esse episódio, que é o seguinte, a gente consegue solucionar eventualmente esses problemas na contratação, no desvirtuamento do objeto e na fiscalização ou na gestão com uma coisa, se nós falarmos para o fornecedor que tudo que ele achar de diferente ou na execução do contrato, na sua gestão ou na fiscalização, se ele formalizar, não deixe a coisa no fio do bigode. Não existe essa relação entre o fornecedor e a administração.
Não existe
que o senhor acha disso?
Não existe informalidade para a administração. Hoje, e existe, para mim, assim, é muito preocupante, eu tenho andado, caminhado, visto, analisado de perto mesmo, WhatsApp, hoje o problema é o WhatsApp. Então, tudo é por WhatsApp. Eu falo, gente, não dá para fazer as coisas por WhatsApp. Você tem um processo, tem uma formalização. Enfim, a informalidade ela serve para ajudar, para auxiliar, mas para a administração eu preciso formalizar. Só que nós voltamos 10 casos, igual aquela brincadeira, né, quando a gente tinha quando era mais criança. Nós voltamos 10 casos. Por quê? Em muitos casos, se eu formalizo alguma coisa, você pedir um copo a mais, eu formalizo, aí vai falar, puxa vida, o fiscal já vai me travar, não vai querer me pagar, como o professor já colocou. Não vai querer me pagar, vai começar a ficar olhando com o meu contrato diferente. Infelizmente, tem essa carga de pessoalidade ainda no contrato. Mas a melhor saída, sem sombra de dúvida, é formalizar tudo. Na pessoa do licitante, ele teve que formalizar. Deu algum pedido extra, formaliza, porque depois você pode até cobrar essa situação. Né?
Excelente. Professora Lindineide, a formalização ajuda?
Sempre, sempre, dos dois lados, né? Tanto o fiscal de contratos tem que formalizar tudo, como o próprio licitante. Lembrando, né, que a nova lei de licitações traz, lá no artigo 123, né, inclusive, o dever das solicitações serem atendidas e traz, inclusive, prazo, né? Desde que não sejam solicitações meramente protelatórias ou impertinentes. Sempre, formalizar sempre. E o que é importante também, né, ressaltar com relação a essas formalizações e a essa questão de que o fiscal vai ficar chateado comigo. Eu já ouvi de contratados da administração pública o receio, professor Leandro, de solicitar a atualização monetária em caso de atraso de pagamento. Por quê? Ah, porque senão o fiscal vai ficar chateado comigo. A administração pública não pode ir por esse caminho do ficar chateado. A administração pública tem, como eu já mencionei, o dever de cumprir fielmente o contrato. Né? Atualização monetária até, eu acredito, inclusive mencionei isso hoje durante a minha palestra, que deveria ser de ofício. Eu atrasei o pagamento, eu tenho que pagar. Ah, eu tenho que atualizar. Porque, afinal de contas, se o contratado atrasar a execução do contrato, ele também deve ser punido. Então, nós não podemos viver nessa troca, né, de favores implícita, talvez. Talvez implícita, não. Eu não peço para não me desentender com o fiscal. Mas o fiscal também não vai me pedir ou não vai me cobrar a execução correta daquele serviço, daquele fornecimento do próprio contrato. Não é assim. Né? Eu acho que existe uma frase que eu gosto muito de mencionar, é o piano, né? Dar a cada um o que é seu, viver honestamente. O contrato, essa relação entre a administração pública contratante e o particular contratado, é uma relação que ela tem que ser construída e mantida, com muito diálogo e, principalmente, com reciprocidade. Reciprocidade. Se não for assim, não vai adiante.
Perfeito. Professor Leandro, para a gente encerrar, qual a importância da capacitação para o fornecedor no mercado de licitações?
Sem sombra de dúvida, a capacitação é o caminho mais necessário hoje diante dessa virada de legislação. Né? Acho que o licitante tem que estar pronto, tem que saber todas, eu costumo falar, as brechas da lei, né, que favoreçam a eles para poder colocar isso em aplicação na prática. Tem muita coisa que mudou. Portanto, acho que o evento está de parabéns e sai na frente, né, para poder treinar aí, os licitantes do Brasil inteiro nesse sentido, para essa virada de lei, que ainda não sai, né, a gente acha que dia 1º de janeiro vai mesmo, mas já está pronto para essa nova, esse novo período legislativo.
Excelente. E, professora Lindinei, saber jogar as regras do jogo é importante ou não no mercado de licitações?
Importantíssimo. E nós só vamos fugir, sair dessa cultura que existe aí na administração pública, né, que, como disse Peter Drucker, que devora a estratégia diariamente, se a própria administração pública também se capacitar. Né? Não só o mercado fornecedor. Essa construção da capacitação contínua, que o Tribunal de Contas da União já fala que deve ser contínua no âmbito da administração pública, e o licitante busca isso, né? E tem buscado com esse evento, que é de uma magnitude incrível, é a forma correta, né? A forma de se efetivar uma boa contratação, e o negócio tem que ser bom para os dois lados.
Para os dois lados,
exatamente. Para os dois lados. Então, exatamente. É capacitação, a palavra é capacitação.
Excelente. Professora Lindineide, muito obrigado. Professor Leandro, também muito obrigado. Esse foi o Dica de Mestre, direto do Conlicitantes 2023. Eu sou o professor Eduardo Araújo, estive aqui ladeado pela professora Lindineide Cardoso e pelo professor Leandro Batsumota. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.